Você está ouvindo Café Debug.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um programa do Café Debug, o seu podcast de tecnologia para não bugar a sua cabeça. Meu nome é Jéssica Natani e comigo com o host Wesley Fratini.
Fala galera, tudo beleza?
E o tema do nosso programa de hoje é projetos open source. Então vamos lá para o podcast e ver com quem que nós vamos conversar. Bom, estamos aqui com o Ítalo José, que é Microsoft MVP, developer cycle from Facebook, né? E também atualmente é um developer nômade. Tudo bom, Ítalo?
E aí, pessoas? Belezinha? Isso aí mesmo, tô vivendo essa vida de nômade aí.
Nômade digital. Pra quem não te conhece, né? Então a gente começa aqui a primeira vez das pessoas. O que é você na frente do PC? Conta aí pra quem não te conhece, né?
Pô, na frente do PC, antes de tudo, eu sou um humano, assim como qualquer ouvinte aí. Mas, bem, sou atualmente desenvolvedor de uma empresa do Canadá, a Kifo Inc. E, putz, gosto bastante aí de inteligência artificial, bastante open source, de comunidade, como você mesmo falou, MVP aí. Ontem mesmo, eu renovei meu MVP para esse ano e eu mudei de categoria para Developer Technologies, por conta das minhas contribuições de open source. E, pô, eu gosto de palestrar aí. Agora tô aí na onda de palestrar no mundo todo, né?
E, congrats!
Pô, isso aí.
Acho que é até bom a gente também pensa. A gente sempre fala quem tá participando aqui pela primeira vez, sempre tem uma segunda vez, né? Então, a gente pode até abrir criar um programa sobre experiências, né? Trabalhando para outras empresas fora do Brasil, né? E como que funciona, né? Pra galera ter mais ideias, dúvidas também, né? Pra dar um incentivo aí pra quem tem vontade de ficar assim, remote, né?
Remote. Com certeza, vai ser um prazer.
Opa! Bom, pra quem tá ouvindo aqui o programa, por que a gente decidiu falar sobre projetos open source? A gente vai dar uma introdução aqui, vai falar sobre dicas, o Ítalo vai mostrar as experiências dele, porque ele já começou a contribuir com, até fazer contribuições pro Node.js, foi, né? Você fez os commits lá pro Node, né?
É, isso aí. Recentemente, do meu nomezinho lá no Node.js.
E a gente vai falar como que é, o que que é as maiores vantagens para os desenvolvedores ou desenvolvedoras para quando começam a contribuir com projetos open source, como fazer a sua contribuição e caso as pessoas tenham ideias de putz, qual que é o passo a passo, como que eu devo fazer. E aí a gente vai mostrar essa ideia aqui, esses insights para a galera. Beleza? Bom, primeiro de tudo, eu acho que é interessante a gente falar, né, dar uma abordagem simples do que é o open source, né? Vocês querem que eu fale aqui? Vocês querem dar continuidade? Querem iniciar?
Por favor.
Bom, de uma forma bem genérica, né? O software open source, na verdade é um projeto que você é desenvolvido de forma colaborativa com a comunidade, né? E ele vai crescendo conforme as pessoas vão contribuindo, vão modificando. E é um movimento tecnológico de forma que faz com que as pessoas incentivem esse trabalho open source. E a gente pode ver que tem bastante softwares hoje em dia que softwares de grande escala, né? Que você põe o Linux, põe acho que o Kubernetes, que é open source também, né? E que se transformaram em ferramentas poderosas com a contribuição das pessoas da comunidade, né? Então, aqui na pauta do programa tem um link, que é o link do Red Hat, que ele explica o que é o projeto open source, ele explica como funciona, algumas ferramentas, o que é software livre, software fechado, o que é o open source, porque tem todas essas regras, né, Ayrton? Transparência,
sim, exatamente.
Transparência. Então, vou deixar você falar, Ayrton, como que é, como funciona, assim, tipo, não é um, como eu posso dizer, tem uma regra para você criar tudo isso, né? Os projetos para quem vai contribuir, né?
Sim, sim. Como você falou, são projetos aí de código aberto que todo mundo pode usar, né? E a gente tem as licenças, né? A gente tem licenças MIT, Apache 2, GPL, e cada licença ela tem uma especificação. Tem licenças que, beleza, código aberto, tu pode fazer o que você quiser, tu pode vender, você pode copiar, você pode modificar, fica à vontade. Já existe licenças que você não pode fazer vendas, você não pode comercializar, e assim por diante, né? Cada tipo de licença tem as suas determinadas regras.
E entrando num ponto bem importante ali para a galera que não sabe o que é código aberto, né? É tudo que está disponível lá no GitHub, né? Então, GitHub, GitLab, qualquer plataforma de código ali que esteja aberto ali, que não esteja privado, né?
Sim, exatamente. E nem precisa ser no GitHub, né? Eu já vi desenvolvedores assim que estão iniciando, que achava que o projeto de código aberto era só o que estava no GitHub, mas isso não é regra, tá bom? Qualquer projeto que ele esteja, sei lá, no Google Drive, no S3, tá em qualquer lugar, ele vai ser, e ele está aberto para ser baixado e modificado e etc. Ele é um projeto de código aberto.
Perfeito.
Assim, no geral, um projeto open source, né, ele não precisa ser necessariamente construído ali por um grupo de pessoas, né. Muitas das vezes pode ser uma ideia que a gente tenha, então a gente desenvolve alguma coisa, sobe ali, disponibiliza na internet e alguém encontra isso. E, encontra coisas que podem ser melhoradas, encontra ali algumas coisas que também podem ser adicionadas a mais, e aí entra ali no processo ali de contribuição, né? Então, aí começa todo um processo, aí um compartilha com um e vai fazendo todo esse processo aí de contribuição, né?
Exatamente, assim, é uma coisa que parece ser muito grande, né? Projetos open source parecem ser grandes projetos com grandes corporações por detrás ou grandes grupos de pessoas por detrás. Mas se você pega o seu script Hello World e coloca ele aberto para que ele seja baixado, seja numa rede social ou num GitHub, ele automaticamente é um projeto open source. Claro que tem projetos e processos, projetos e projetos. Tem projetos muito famosos, como... tem o Node, as Netcore, a gente tem, assim, as linguagens no geral, né? Uhum. São grandes projetos open source, mas a gente tem projetos menores também. E é isso, basicamente é um código que todo mundo pode acessar, modificar, contribuir e etc.
É bom frisar também, né, que existem a ética quando você pode ser mesmo o criador do seu projeto e contribuir. E deixar ele livre, aberto, para qualquer um mexer e contribuir também. Só que existem... Eu lembro que no começo do ano houve aquele problema, na verdade foi... Não sei se vocês lembram, daquela lib do JS, que o cara teve... Não sei se ele era hacktivista, não sei o que ele fez, e ele acabou tirando o código do ar e colocou alguma coisa no código que afetou muitas pessoas que estavam usando aquela lib, né? E isso também acaba afetando. Então, isso seria uma falta de ética de quem é o criador do projeto e tá... abrindo ele, deixando ele de forma aberta para as pessoas contribuírem, né? Acaba afetando outras pessoas também, né? Essa falta de ética. Não sei se vocês lembram desse caso.
Sim, lembro sim. Projetos open source são de código aberto e tá lá para quem quiser utilizar e etc, mas ainda acaba, no final das contas, sendo uma propriedade intelectual ali do criador, né? E
ele... Ah, você acha que ainda... faz parte do criador, então é dele, que ele pode alterar tudo, é propriedade intelectual
sim,
dele, que é o
sim. Bem, você criou, o projeto é seu, tá linkado na sua conta, e aí, bem, você decide o que você faz com aquilo. Claro que, depois de um caso como aquele, né, a gente fica pensando assim, se isso é algo que, apesar de fazer sentido, se é algo economicamente viável, porque uma biblioteca tirada do ar pode custar muitos milhões, né? Mas, sim, eu acho que, com certeza, o projeto é da pessoa, sabe? Ela pode fazer o que ela quiser.
Eu concordo aí 100%, né? E também tem a questão ali de, como você é dono do projeto, você também tem a opção ali de aceitar ou não as mudanças ou melhorias ali pro projeto, né?
Sim.
Então, vai de você e do time como um todo, né? Sempre, quando se trata aí, por exemplo, de uma lib, de uma linguagem, ou N outros casos aí que, podem afetar um número maior de usuários, então, o PR ser analisado ali com clareza, em detalhes ali, tudo certinho, pra, não ter esse tipo de problema, né?
Nem tinha pensado pra esse ponto de de ser o próprio criador, ter essas coisas, mas é bom, é importante frisar, né? E antes da gente falar, a gente já está mencionando aqui o que é o projeto open source, né? Eu queria entrar na pauta aqui, né? O assunto da pauta, que é qual que é a importância do desenvolvedor, a desenvolvedora ter essas contribuições no projeto. Começar a contribuir, né? Mesmo que seja de forma, eu estou atualizando, traduzindo o README da documentação de um projeto, né? Como que vocês veem a relevância disso, assim, de importância na carreira dos desenvolvedores?
Depende como a pessoa utiliza isso ao seu favor, assim. Você pode fazer uma contribuiçãozinha e outra e beleza, deixar por isso. Ou você pode utilizar, para aprendizado, para você ver como outros desenvolvedores estão desenvolvendo, para você se conectar com outros desenvolvedores de outras partes do mundo, para você utilizar isso no seu currículo como uma forma de certificar que você, de fato, entende de desenvolvimento de código por ter participado de grandes projetos, né? Ou até de pequenos projetos. A relevância, ela é muito relativa, né? Mas que abre muitas portas, isso é uma verdade, né? Com open source, você, além disso tudo que eu falei, assim, você se torna parte, você começa a fazer parte de uma comunidade e começa a contribuir para um projeto que, pessoas estão utilizando, projetos que, legal, eles são muito bacanas de usarem, são muito úteis, mas não geram dinheiro, então você está contribuindo ali para que o mundo da tecnologia seja melhor, além do capitalismo. Tem bastante coisa aí, além dessas coisas que eu comentei.
E vale também ressaltar ali que, não precisa a primeira contribuição ali para você que é novo ainda no mercado de desenvolvimento, no mundo da tecnologia, não precisa contribuir ali para uma coisa super, hiper, mega complexa ali que está tendo alguma dificuldade. Pode ser uma simples coisa ali, simples, né? Então, pode ser, igual a Jéssica comentou ali, um README que às vezes não estava tão explicativo e você conseguiu trazer em outras palavras ali algo que fique mais claro. Então, são pequenos passos de cada vez para a gente conseguir ali cada vez mais evoluir, né?
Eu lembro que eu perguntei isso uma vez pro Ítalo, eu quero contribuir com algum projeto open source, mas não sei como, né? Tudo bem, se você for no Google perguntar, digitar lá, buscar como contribuir com projetos open source, você vai achar uma lista de coisas, né? Então tem vários artigos da galera explicando como que faz, né? Só que eu acho que o que falta é a iniciativa de você falar, não, quero fazer, vou começar a pôr a mão na massa pra ver. E aí foi minha primeira contribuição em uma lista de projetos que tem lá no GitHub que eu achei por acaso, não sabia que existia. E aí tava lá os projetos, lista de projetos divertidas, alguma coisa. Eu coloquei lá, não foi nada assim, nada complexo, foi apenas a atualização do README. Eu falei, pô, que legal. Senti isso, realizado, assim. Eu acho que falta isso nas pessoas, né? Tá aqui, faz. Não sei se vocês acham o mesmo.
Sim, sim. Inclusive, em muitos projetos, assim, um pouco mais maduros, você consegue encontrar, através das labels, né? Se você for dar uma olhada nas issues desses projetos, você consegue encontrar algumas labels, Good for Beginner, por exemplo, que é, issues boas para quem tá começando no mundo open source, para quem tá começando naquele projeto, para ter o seu primeiro, sua primeira contribuição, o seu primeiro, seu primeiro PR e tudo mais. E realmente, no começo a galera fica meio perdida, assim, mas é só uma questão de você ter paciência e sentar a bunda na cadeira, pegar um projeto, eu vou usar de exemplo, assim, o Node. Pega o Node, baixa ele, gasta, uma semana, um mês, que seja, estudando o projeto, entendendo como ele funciona, e aí beleza, corre atrás das issues para contribuir, ver os problemas que tá rolando e tenta resolver algum desses problemas. E aí, mais uma vez, paciência e constância, né? E aí, com o passar do tempo, você vai se envolvendo cada vez mais com o projeto, que, na minha opinião, é a parte mais difícil, né? É você começar do zero e pegar e entender o projeto de cabo a rabo. Assim como numa empresa, você vai gastar em média, assim, digamos, 3 meses para ser um profissional produtivo dentro de um time, dentro de uma empresa, um projeto open source vai ser bem semelhante. Quem sabe até antes, né? E aí, meu, depois que você está envolvido ali com o projeto, aí é muito fácil você contribuir, porque você já sabe os problemas que estão acontecendo e é aonde resolver, e aí é só codar e abrir o PR. Mas, né, precisa ter esse tempo, essa paciência de você estar lá, depois do seu emprego, depois do seu trabalho, estudando aquele projeto, estudando como é que ele funciona e tudo mais.
Você está ouvindo Café Debug.
E acho que até um ponto super importante ali, é até antes ali de estudar, encontrar o projeto, é pegar e ter a curiosidade de saber os projetos open source. Pô, abre o GitHub ali, explora o GitHub, né? Então, projetos open source, vai ter o aspecto ali de curiosidade, né? Tentar explorar, procurar, perguntar na comunidade, isso daí também é uma coisa super importante.
Curioso,
exatamente,
né?
E até para quem tá começando assim e já vai sair caçando aí, procurando projetos open source, não fique limitado a projetos pequenos, tá bom? Pelo amor de Deus, você vai gastar o mesmo tempo, vai gastar ali um mês para entender um projeto pequeno, vai gastar um mês para entender um super projeto gigantesco. Então vai para os projetos gigantescos para você ter uma experiência bacana, ter um impacto maior aí na comunidade e até agregar mais pro seu currículo.
Oi, Ítalo, você tem bastante experiência em fazer entrevistas para empresas fora do Brasil, né? Obviamente porque você já está trabalhando remoto para essa empresa do Canadá. Você acha o perfil deles, eles pedem? Seria um ponto chave? É algo importante, algo relevante no currículo quando eles observam isso? Ou se é que observam também, né? Você contribui?
Sim, sim. Olha, contribuição para a pessoa se conta bastante. E não, isso não está atrelado a uma questão de empregos para fora, empregos aqui no Brasil também, até porque empregos para fora, na experiência que eu tive, é literalmente a mesma coisa do que buscar emprego aqui dentro, mesma coisa. As mesmas perguntas, eles pedem as mesmas coisas e é tudo igual. Bem, e projeto open source, ele vai agregar no seu currículo porque vai mostrar que você, bem, não é uma pessoa que está programando apenas por dinheiro, que você gasta um tempo extra ali do seu dia contribuindo para a comunidade, e isso mostra que você tem um domínio, um domínio maior, né, de determinada tecnologia. Então, se você contribui, por exemplo, no Python, e você está aplicando para uma vaga de Python, meu amigo, eu consigo ver que você é uma pessoa que domina muito bem o Python, porque você já contribuiu no Python, você precisou gastar um tempo entendendo como é que o Python funciona por debaixo dos panos, para então você começar a fazer algumas contribuições. Então, ele já automaticamente é uma forma de certificar que você domina determinada tecnologia, determinada ferramenta ou coisas do tipo.
E acho que uma coisa super importante, né, igual você falou, é muito visto com bons olhos, né? Imagina ali você falar, eu contribuí ali para um projeto ali no Python para aumentar a cobertura de testes ali da linguagem do Python. Então, tipo, pô, se o cara ali, ele contribuiu para a linguagem em si, quer dizer que além do domínio da linguagem em si, ele está tentando entender como que funciona por baixo dos panos, né? Então, isso daí é um ponto super importante também, né?
Isso é muito interessante também de projetos open source, que foi até uma experiência que eu tive com o Node, né? Eu comecei por cobertura de testes também. E, putz, na minha primeira cobertura de teste lá, eu vi que estava faltando testes no source map. Na época eu não conhecia, né? E aí, putz, eu precisei estudar o que era o source map, como é que o source map funcionava, para poder, então, fazer uma cobertura de testes decente nessa tecnologia, né? Para quem não conhece o source map, a tecnologia que vai fazer ali o link entre os arquivos minificados, por exemplo, com os arquivos originais para você poder fazer um debug, alguma coisa do tipo. E, bem, só ali eu já entendi. já tive que entender muito do Node para poder fazer uma contribuição lá. Tive que entender do SourceMap para poder fazer essa contribuição em específico. E aí, como eu falei, conforme você vai contribuindo nos projetos, você vai aprendendo sobre eles. E o fato de você contribuir mostra que você domina muito bem a ferramenta. E quanto mais contribuição você faz, né, mais você teve que estudar para fazer aquelas contribuições, então mais você sabe, e aí uma bola de neve aí.
Oi, tudo, mas a partir do momento que você abre uma issue, você tem um tempo para poder entregar essa issue? Você, bom, vou começar a fazer pelos testes. Você tem um tempo para fazer isso ou não?
Ah, bacana. Bem, isso vai depender de projeto para projeto. Cada projeto tem a sua forma ali de contribuir. Claro que, no geral, são todos muito semelhantes, né? Por exemplo, o Node, você tem as issues com os problemas, né? E você, basicamente, pega uma issue, abre o seu PR e fica lá eternamente até você terminar, recebendo suas avaliações, fazendo os reviews, fazendo suas correções, e uma hora ele vai ser mediado, ou também não, né? Pode ser que ele não seja mediado por algum motivo. Falando de um outro projeto também, um pouco, fugindo um pouco do Node, o Urbs.js, por exemplo, que é um projeto que eu participo. É um projeto que você chega lá, você pode escolher um repositório, você escolhe uma issue, você pode usar as labels até para isso, para pesquisar sobre issues que são bugs, que são features, issues que são bons para iniciantes, issues que são mais importantes ou menos importantes, né? Escolheu a issue, gastou aquele tempo considerável que eu comentei para entender o projeto e saber como desenvolver ele. E aí, você abrir o PR e finalizar essa tarefa. Não tem tempo, não tem prazo, não tem cobrança, não tem nada, né? Claro que se você abandonar sua issue lá com status in progress por 6 meses, a gente vai fechar ela, né? E a gente vai abrir para outra pessoa começar a trabalhar. Mas se você ainda estiver trabalhando nela, a gente vai manter ela lá e a gente vai tentar dar todo o suporte para você terminar ela.
Entendi.
Bacana. E entrando num ponto também, assim que você abre a issue ali, vai ter uma série de avaliações ali, você também tem que cumprir alguns requisitos, né? Então, tem que ser de acordo com o que realmente pede ali, e nem sempre ali vai ser aprovada essa issue, né? Então, também tem esses pontos, né?
Tem as regras, né?
Sim, exatamente, mas uma coisa que eu aprendi bastante no Open Source é o suporte de quem está envolvido naquele projeto. O suporte é sempre muito alto, né? Então, você, pegou uma issue que já existia, ou você criou uma issue, você pode contar 101% com as pessoas envolvidas no projeto. De todas as minhas experiências, assim, eu já... hoje eu contribuo fortemente no Urbs. Já fiz umas pequenas contribuições no Node, já fiz umas pequenas contribuições em repositórios da NVIDIA, da Microsoft e tudo mais. E, você vai, chama a pessoa ali no privado, manda uma mensagem no Twitter, uma mensagem em algum tipo de... no LinkedIn, alguma rede social, a pessoa ela te responde, ela faz uma call com você, ela tira suas dúvidas. Então, essa questão de, a issue não vai ser mediada, a issue não vai ser resolvida, isso, assim, eu arriscaria dizer que é só uma questão de você abandonar ou não. Se você não abandonar aquela funcionalidade, aquele bug que você está trabalhando para resolver, você pode contar com a comunidade para te ajudar a trabalhar naquela funcionalidade, sabe? Então, pode acontecer? Pode, mas eu acho muito, muito, muito difícil.
Ah, então tem pessoas no suporte que ficam ajudando você no desenvolvimento dessa issue, né? Ou tirar dúvidas do projeto também?
Sim, não, tem sim. Lá no Urbis, por exemplo, a gente tem o nosso canal do Discord. E, acho que se qualquer pessoa estiver fazendo uma contribuição no projeto e ela estiver com dificuldade, ela pode chamar a gente e a gente vai fazer uma call, vai ligar para ela, vai fazer um pair programming com a pessoa Mas a gente vai dar todo o suporte. E foi até. E comigo já aconteceu isso em outros projetos também, como no Node, que, putz, abriu uma issue, começou a ter alguns bugs no CI deles e tudo mais. E aí eu chamei eles no Twitter, eles me ajudaram, me deram algumas dicas e etc. Então, a galera que está participando ativamente dos projetos, eles são muito solícitos, geralmente eles são muito solícitos para ajudar quem está começando também.
Você está ouvindo Café Debug.
Legal. E já que você mencionou sobre o Webs, né, vamos falar um pouco sobre esse projeto, que inclusive, para quem está ouvindo agora, o Webs, ele faz parte também do projeto que o Jonathan Soares, ele ajudou a contribuir, né, junto lá, acho que foi para a Vortex, mas o Ítalo vai dar, vai dar a introdução corretamente sobre o Webs, né, e o que ele é e como funciona. Mas para vocês que estão um pouco boiando, se vocês ouvirem os episódios do Café, os anteriores, que o Jonatas, ele participa com a gente sobre GraphQL, bancos de dados NoSQL e startups e fintechs. Então ele vai mencionar sobre isso. Vocês vão saber quem que é o Jonatas também, né? Que eu acredito que vocês já saibam, né? E o que que é o Webs? Qual foi o objetivo de vocês criarem esse projeto open source Webs? E qual que é a finalidade de vocês estarem utilizando isso na Vortex?
Tá, beleza. Pô, o Webs, ele é um projeto, um framework, né, JavaScript, para que você foque no domínio, né? Se você parar para pensar, para quem desenvolve microserviços com frequência, gasta um tempo considerável escrevendo rotas, escrevendo repositório, escrevendo clients, escrevendo documentação, autenticação. E olha, você já parou para pensar que é sempre o mesmo código? A gente geralmente tem um boilerplatezinho ali que a gente, um boilerplate safado que a gente utiliza, faz uma modificaçãozinha ou outra, assim, dependendo da necessidade. Mas geralmente é o mesmo projeto, com a mesma estrutura, as rotas é tudo igual. Você coloca o endereço da sua rota, aponta para sua controller ou para sua regra de negócio, que seja, e é isso, né? Você gasta um tempo considerável. A ideia é você eliminar toda essa camada de infraestrutura, né, e você focar no domínio, no que realmente importa, né? Porque o que te dá dinheiro no final das contas é a regra de negócio. As rotas, toda a parte de infraestrutura tá lá só para comer seu tempo. Claro que eu tô falando de uma forma bem grosseira, né? Mas a ideia é você focar só nos seus, nos seus, nas regras de negócio. Então, escreveu sua regra de negócio, dá na mão do framework, ele vai criar documentação para você. Ele vai criar toda a camada de infraestrutura como rotas, repositórios e etc. Então, e ele é um projeto open source que já está aí há uns 2, 3 anos, acho que 3 anos, e a gente tenta fazer com que, eu acho que o Herbs hoje é uma das, isso, hoje é um dos melhores projetos assim para se começar no mundo open source, dado o nosso esforço de convidar novas pessoas para esse mundo, né? A gente tem, para quem acessar lá o site da plataforma, vai ver que temos uma seção de como contribuir. A gente tem um infográfico lá mostrando como é que você pode fazer o fork, como é que você pode abrir um PR, como é que você pode olhar as issues, discutir. E a gente também é super, como eu falei agora há pouco, né? A gente está super aberto a tirar as dúvidas das pessoas no one-on-one ali, diretamente, né, num chat privado com as pessoas. Então, é um projeto bacana para começar no mundo open source. E hoje ele está sendo utilizado aí já por duas empresas, até onde sabemos, né, a Vortex e a Vizir. A gente conhece, a gente sabe que tem pessoas de outras empresas que estão utilizando, mas a gente não tem certeza se as empresas em si, né, estão utilizando. Mas é um projeto que já tem mais de, acho que deve estar batendo uns 400 stars no GitHub. Já está ficando bem famosinho aí. E a gente eu poderia dizer que a gente chegou aí num nível bem maduro para produção há um ano atrás, mais ou menos. Então é um projeto bacana. Tem uma comunidade bacana, uma comunidade grande, uma comunidade ativa, solícita, e é um projeto novo, né?
Bacana. E você aí que já contribuiu para N projetos aí, N
projetos open source. O que, que mais ali você contribuiu em termos ali no código? Seja ele implementação de uma nova feature, um bug, coverage de testes, o que, que mais você atuou aí?
Eu acho que teve projetos e projetos. Acho que com a Microsoft, geralmente eu contribuí bastante com documentação. No Node, eu estou trabalhando bastante com cobertura de teste. Bem, no Urbis eu contribuí com tudo que é possível, né? Eu comecei bem no... Eu participei bem no comecinho do projeto, então muitas coisas lá eu trabalhei de tudo, assim. Documentação, feature, bug, etc. E nos demais projetos foram bugs. Eu estou usando uma ferramenta, aí tem um bug, e aí eu... Caramba, eu quero usar essa ferramenta, mas esse bug aqui não me deixa. Deixa eu ir lá então fazer a contribuição e quando o meu fix for mergeado, aí eu volto no meu projeto.
Bacana.
É legal porque, assim, se alguém fosse contribuir hoje com o projeto do Airbus, por exemplo, existe alguma regra, a pessoa primeiramente precisa ler o README para saber o que, como você falou, entender o projeto, a documentação, essas coisas, mas ela consegue contribuir de forma pequena, né? Fazer pequenas contribuições.
Sim. Quer dizer, sim e não. Eu poderia dizer que regras... Não tem. Basicamente, você sobe um PR e a gente vê se a gente aprova ou não. Mas tem boas práticas. A gente tem ali algumas recomendações, né? Que tá no nosso contributing MD lá. Tá tanto no site como dentro do Contributing MD de cada repositório, né? Então, assim, você vai fazer você vai trabalhar num projeto open source e você vai... E nem tô falando do Urbis, eu acho que essa boa prática, esse bom senso, ela funciona na maioria dos projetos, né? Na maioria dos projetos de grande porte. Você vai contribuir, trabalhar em uma funcionalidade, na resolução de um bug, ou até mesmo numa pequena... Na pequena correção de uma documentação, você vai ter um trabalho, você vai gastar um tempo. Então, se você não, você pode basicamente baixar o projeto, fazer, escrever seu código ali e submeter. E aí os mantenedores do projeto vão olhar aquilo e, assim, você pode ter implementado algo que não estava alinhado com o que os mantenedores esperavam. Você pode ter implementado algo que não está dentro dos guidelines de desenvolvimento do projeto. Você pode desenvolver algo que, bem, não era muito bem aquilo que a issue ou a funcionalidade pedia. Então, você tem as boas práticas de comunicação. Você tem ali as issues para você. Né? Exatamente. Então, você tem as issues ali para você conversar com os mantenedores. Então, pô, você tem a issue de uma funcionalidade nova, beleza, vamos discutir, vamos dar as ideias, vamos falar como é que você gostaria que você, como é que você gostaria de usar aquela funcionalidade. E aí, depois que aquela conversa tá madura e você tem a certeza que, não, beleza, a funcionalidade vai funcionar desse jeito aqui, aí sim, aí você vai, baixa o projeto e começa a implementar. Um bug também, né, um bug tem menos discussão porque um bug é algo já mais direto, mas também... Tem ali, pô, legal, esse bug aqui, eu acho que eu posso mexer nesse arquivo, eu posso resolver mais ou menos assim. E aí, você, com toda essa comunicação, você evita que o seu PR ele não seja aprovado por uma questão de interpretação, como você falou, né? Então, acho que é mais uma boa prática você se manter comunicativo antes de desenvolver, para você ter a certeza que você entendeu bem o que, que aquela funcionalidade está pedindo, entender bem o que, que aquele bug está causando e etc. Às vezes você pode também atuar num bug que a resolução dele impacta outras funcionalidades. Enfim, existe um mundo de possibilidades. Mas comunicação para você evitar problemas e gastar tempo à toa, sabe?
E é assim que funciona no dia a dia, né? Às vezes a gente nem vai estar muito familiarizado ali com a task que a gente está pegando. Então a gente vai ter que entender, a gente vai ter que parar, analisar o que, que tem que ser feito antes de começar ali a ser implementado, né?
Exatamente.
Pô, mas sabe o que eu acho? Não sei se vocês pensam assim também. Eu acho que quando o projeto open source ele é novo e tem poucas contribuições, eu acho que as pessoas ficam, não sei se fica com receio de contribuir ou acabam não contribuindo pela pouca fama que tem o projeto. Não sei se é isso também, ou se não, ou se é comum também ter um projeto novo, pequeno, e as pessoas não contribuírem de fato, né, terem poucas contribuições. Você acha que isso tem relevância? Vocês acham que isso tem relevância com a popularidade daquele projeto?
Ah, eu acho que sim, pelo fato de, putz, primeiro que não é todo mundo que tem a disponibilidade para trabalhar com pessoas, são pouquíssimas pessoas. E aí você tem que fazer com que essas pessoas que estão dispostas a trabalhar no open source conheçam o seu projeto. Então, se você tem um projeto que 5 milhões de desenvolvedores conhecem, e você tem um projeto que 1.000 desenvolvedores conhecem, a taxa de contribuição obviamente vai ser menor, porque você tem menos desenvolvedores ali que gostam de open source e que conhecem o seu projeto. Agora, sobre o projeto ser pequeno ou ser grande, eu acho que não. Acho que isso vai muito da identificação que você tem com o projeto. Porque, beleza, eu contribuo muito em open source, mas não saio assim, contribuindo à toa, né? Tipo, ah, vou pegar aqui um projeto X que eu nunca vi na minha vida e vou começar a contribuir nele. Não, geralmente eu faço assim, putz, eu uso esse projeto, eu uso isso no meu dia a dia, ele é útil para mim e eu gostaria de torná-lo melhor, né? Então, e aí sim, aí eu vou lá e aí eu começo, putz, esse projeto aqui eu vou contribuir para ele. Então, vai muito mais sobre, é muito mais sobre o projeto ser útil para os desenvolvedores e também, obviamente, sobre muitos desenvolvedores conhecerem o seu projeto.
Ah, então vou fazer uma propaganda aqui, gente, ó. Porque eu fui lá no, na página do Café do GitHub e criei um repositório para mais para estudos, né? Aí até ia falar com ela, para você, Wesley, se você quiser criar uma lá também, que era, eu coloquei lista de API, de APIs para .NET. Falei, bom, quem quiser contribuir aqui, deixe para o nível básico, o intermediário, né? E eu adicionei uma API lá, né? Então a ideia seria as pessoas colocarem as APIs para outras pessoas estudarem. Aí vai ter depois, tipo, listas de APIs de Node, listas de APIs de Python. Pra ficar legalzinho lá. Só que ninguém contribuiu até agora. Mas eu falei assim, acho que é, né? Vai aos poucos também, né? Às vezes a pessoa tá com a mesma ideia, né? Pra quem tá ouvindo o programa, putz, eu tenho um projeto, eu quero criar algo revolucionário que ajuda todo mundo, mas não necessariamente nesse primeiro momento ela vai ter esse grande impacto, né? Então acaba tendo essa um pouco de ansiedade, né? Das pessoas, de atrair pessoas pra ver o projeto, pra contribuir, né? Tem esse timing ainda.
Ah, sim, de fato, se tem uma coisa que eu aprendi é que tem que ter paciência mesmo no mundo da pessoa. Se o Urbis, por exemplo, a gente começou, ele está se tornando bem relevante agora, mas já está aí há 3 anos, e são 3 anos de muito trabalho, de divulgação e tudo mais. Já tenho meus projetos também, que mesma coisa. Eu tenho uns repositórios lá largados que, putz, para eu receber uma contribuição demorou muitos anos e a galera que contribuiu geralmente foi a galera que usou e viu uma melhoria, né? Então, tem que ter tempo, tem que ter paciência. Tudo no open source, eu acho que tem que ter paciência, tanto para você contribuir como para você receber contribuição.
Legal. E hoje que eu percebo também é que as pessoas estão criando mais, por exemplo, coisas de para ajudar outras pessoas, né? Ah, sei lá, lista de passos, de estudos. Tá tudo centralizado hoje no GitHub, né? Então, eu acho que até mais fácil. E pode ser só um projeto que tem README-like com as. Eu falei, caramba, então, eu não sei, mas parece que as pessoas estão centralizando bastante no GitHub, né? Tipo, tanto para material de estudo. O cara criou esses dias aí que eu vi no Twitter, ele criou um roadmap. Cara, sensacional, porque ele criou o roadmap e cada, por exemplo, vai estar roadmap front-end. Aí ele colocou cada guia de estudos ali, aí as pessoas iam adicionando, tipo, cursos que achavam relevantes de outras pessoas. Ó, estuda isso aqui. Ó, vê esse material. Ó, vê esse artigo. E foi crescendo, achei bem. Eu falei, caramba, que interessante, mano. Ficou muito bom. Agora eu perdi o repositório do cara, mas.
Sim, eu também tenho um awesome, né, acho que era de machine learning em português, e aí também, mesma coisa, assim, tipo, eu fui colocando um link ou outro lá, também, do que eu tinha estudado, aí outras pessoas foram colocando links. O legal do GitHub é que você consegue fazer muita coisa, né, tipo, não precisa ser só os projetos que estão lá, você consegue colocar os projetos em si, você consegue colocar listas, você consegue colocar... Tem um que é um repositório de vagas, e as pessoas ficam criando issues, e as issues são vagas, né?
Sim.
É muito bacana. E tem um outro que é para pessoas que trabalham para fora, e aí ele funciona meio que como se fosse um fórum, sabe? As pessoas vão criando issues, e cada issue é um tópico, e a galera vai discutindo ali os problemas que eles tiveram, as experiências que eles tiveram, compartilhando dicas e tudo mais. Então, hoje, aqui o GitHub, ele é uma ferramenta muito boa, né? Ele tem muitas funcionalidades que outros provedores de repositório de código não têm. Então, ele acaba se tornando muito famoso.
E é onde a gente consegue encontrar as informações com facilidade, né? Então,
exatamente.
Isso daí é bem importante. E igual vocês comentaram ali, roadmap de estudo, vagas, o que estudar ali também tem várias coisas importantes. Então, isso daí é uma coisa que, tipo, vale muito a pena contribuir, né? Que você não tá só ajudando as pessoas ali a evoluírem na vida, mas você também tá, de qualquer forma, ali, como ser humano, contribuindo ali pro melhor do outro, né?
Sim. E eu lembro que muita gente disse que ia ficar uma porcaria depois que a Microsoft comprasse, mas olha... Microsoft está de parabéns, está fazendo um ótimo trabalho. Eu acho que o GitHub está se tornando cada vez mais não só uma ferramenta de repositório de código, mas tipo, ferramenta de compartilhamento de conteúdo, de fato uma plataforma de comunidade de desenvolvedores.
E agora você pode colocar mais de um projeto privado, né? Eu nem tinha me tocado nisso, descobri hoje, tipo... Eu acho, porque assim, antigamente você só tinha direito a um projeto privado, o resto era público, né? Então hoje você pode criar quantos você quiser de forma privada, né? Ou tem limite também?
Não, hoje, não, acho que para projetos pessoais assim, acho que não tem limite não. Mas posso estar errado, né? Também.
Acho que o pessoal tenho certeza que não é só um, né? São vários, né? Pode ser alguma coisa de restrição a caso você crie alguma organização ali, mas tipo, até a organização é tudo, você pode deixar tudo privado também, não tem nenhum problema não.
Pois é, porque eu ia ficar vendo como que a parte de ser do business, do GitHub Business pro uso no geral, que é open source, estudos, né? Agora tá aí uma pergunta uma dúvida que eu fiquei. Bom, a gente falou aqui, pegando o trecho da pauta, nós falamos sobre o que é o open source no geral, né? Conversamos, o Ítalo compartilhou aqui as informações sobre a importância dos desenvolvedores terem pelo menos um pouco de contribuição com a comunidade tech. Seja ela, não seja diretamente com projetos no GitHub, mas quando você começa a dar palestras também é uma forma, ao meu ver, de open source, né? Estar contribuindo com a comunidade também, projetos. Como iniciar o seu primeiro projeto open source. Falamos também sobre o Herbs, né? O projeto open source que hoje está gigante aí também, ajudando bastante coisas. E o Ítalo bem falando isso sobre acho que ele falou no TDC, não sei se... Corrija-me se estiver errado. Deu uma palestra isso na Vortex também, sobre o Herbs. Falamos sobre alguns softwares hoje, que é um exemplo de projetos open source também, né? E acho que... Eu não sei se o início foi o Linux, né? Mas hoje tem uma gama de softwares que é open source... E é gigante no mercado também, né? Tem alguma coisa que a gente não mencionou, Ítalo, que você acha que é importante ponderar também?
Eu acho que uma coisa que me perguntam muito sobre o mundo open source é como o mundo open source faz dinheiro, né?
E boa pergunta,
porque
verdade.
Porque todo projeto open source, teoricamente, ele é de código aberto, né? Então, tá lá e qualquer um pode baixar e utilizar e, putz, como é que eles fazem dinheiro e tudo mais. E, bem, tem várias formas de fazer dinheiro. Falando do ponto de vista de uma empresa, você consegue prover como serviço, você consegue ter o seu projeto ali de código aberto e quem quiser baixa, instala nos seus servidores e começa a utilizar. O GitLab é assim, né? Mas você pode também ir lá e utilizar o serviço que já está hospedado, que já está nos servidores, que já tem todo um time de suporte por detrás. E pagar para utilizar, né? Ao invés de você pagar seus próprios servidores e seu próprio time, você paga para a própria empresa fazer esse trabalho para você. E falando do ponto de vista de um desenvolvedor que vai contribuir em projetos open source, vai gastar o seu tempo, vai gastar o seu domingo lá que podia estar na praia vai estar desenvolvendo, diretamente falando, você não vai ganhar dinheiro, mas você vai ganhar reconhecimento, você vai fazer um network absurdo, né? Você vai ganhar um conhecimento muito grande das ferramentas que você vai estar utilizando. E, bem, existe dinheiro aí como consultor também. Por você se tornar um especialista da ferramenta, você consegue trabalhar em projetos que têm uma necessidade um pouco mais complexa, né? Você pode trabalhar com produção de conteúdo, cursos, treinamentos, né? Por você também dominar o projeto e por você também saber o que está por vir no projeto, por estar trabalhando nele bem ali por detrás dos panos, né? Então, dinheiro com o open source em si, com o código que você vai estar desenvolvendo, você não vai fazer. Mas dinheiro com o entorno do mundo que gira sobre o open source, você pode fazer muita, muita grana. E pior que o open source dá muita grana mesmo. Quem sabe fazer dinheiro com o open source tá muito bem.
Perfeito. Bom, galera, nós chegamos no final do nosso programa. A gente sempre deixa um trechinho aqui para divulgação de projetos, jabá. Então, Ítalo, se você tiver algum jabá para fazer, algum projeto, o que você está trabalhando, o que você gostaria de contribuir, o que você gostaria de divulgar para as pessoas, ó, tudo isso aqui, né? Então, vou deixar a fala para você.
Claro, com certeza. Bem, a gente falou muito do Urbis e eu quero falar mais uma vez dele. A gente é um projeto aí que já está rolando há uns 3 anos, a gente já está com uns 400 stars mais ou menos. É um projeto que tem diversas bibliotecas, ele é um framework para JavaScript, né? E queria fazer o convite aí para que vocês pudessem ter a sua primeira experiência no mundo open source no Urbis.js, né? Pelo fato do suporte que a gente tem, eu acho que poderíamos dizer que é um diferencial nosso. Se você nunca fez uma contribuição open source e quer fazer essa contribuição open source, mesmo que você não saiba JavaScript, não tem problema, dá uma olhadinha no projeto, entra no nosso Discord, fala com os administradores, a gente vai ter o maior prazer de até fazer uma call com você e te ensinar sobre o projeto para que você possa fazer dar os seus primeiros passos no mundo open source. E ver como é o processo de cabo a rabo ali, desde você entender um projeto, entender os problemas, baixar na sua máquina, fazer o setup, codar, abrir um PR e finalmente ter o seu nomezinho lá no projeto.
Perfeito, eu tô perfeito. Bom, galera, se vocês quiserem entrar em contato com o Ítalo, querem trocar uma ideia, tirar uma dúvida referente a esse projeto, também é outro open source, só entrar em contato, pegar aqui a descrição desse programa que tá aqui onde vocês estão ouvindo no seu agregador, e aqui vai estar todo o contato do Ítalo, né, LinkedIn, GitHub, né, só mandar uma mensagenzinha lá pra ele que ele responde. Bom, Ítalo, quero agradecer a sua presença, tá, por ter participando aqui com a gente, as portas estão sempre abertas para novos programas também. E quero agradecer você, ouvinte, que nos ouve. Manda comentários, segue a gente nas redes sociais. Estamos no Twitter, estamos no Instagram. Inclusive, o Wesley sempre está divulgando lá no Instagram camisetas, sorteios. Então, fiquem ligados. E não esqueça de avaliar a gente no seu agregador de podcast favorito. E é isso. Até a próxima.
Este programa foi editado por Café Debug.